Os pilares de uma vida bem edificada. Esse é o tema do nosso estudo, que vai se concentrar hoje em Filipenses 2, versículos 12 a 18. É um texto que também não caiu em qualquer lugar, né? Não foi jogado para cima e caiu em qualquer lugar no livro, mas, ao contrário disso, faz parte daquela argumentação de Paulo em favor da unidade da igreja e em favor de os irmãos resolverem aqueles conflitos que estavam dividindo uma igreja tão especial, tão operante, que vinha apoiando o ministério do apóstolo Paulo já há tanto tempo, mas que estava aí numa rota de colisão. Por quê? Em dado momento, o orgulho começou a tomar espaço dentro da igreja. Alguns líderes, algumas pessoas atuantes, importantes, começaram a se sentir mais importantes do que os outros, começaram a desenvolver um certo despeito, uma certa rixa, e a igreja estava prestes a esquecer o que era a unidade cristã. E aí Paulo começa no capítulo 2, exortá-los e clamar que eles sejam de um só pensamento, de um só coração, e oferece o exemplo de Cristo. Como exemplo de Cristo, ele mostra não só a abnegação do Senhor, que tendo o direito de manter a sua posição de glória divina, não se apegou a isso, mas por amor a nós, se esvaziou do usufruto desse direito por algum tempo, assumiu a forma de um homem, morreu a morte, uma morte de cruz por nós. E depois disso, Paulo ainda oferece, obrigado Léo, oferece como encorajamento o fato de que depois que Jesus passou por tudo aquilo, ele foi novamente exaltado, incentivando os irmãos a serem humildes nessa vida, a colaborarem com os irmãos nessa vida, a serem abnegados, serem santificados, sabendo que no futuro nós também seremos exaltados. É a ideia de lembrar o nosso futuro de exaltação, para que nós não busquemos nos exaltar agora. Não é agora a hora da exaltação. Agora é a hora da humildade, é a hora do amor, é a hora da abnegação, é a hora do sacrifício, é a hora da união. E aí então, quando tivermos cumprindo a nossa carreira, assim como Cristo foi novamente exaltado, nós também o seremos junto com o nosso Salvador. Nessa mesma sequência é que vai entrar esse parágrafo aqui tão rico, que vai dos versículos 12 ao 18. E como é que a gente sabe que Paulo não mudou de assunto? Pela primeira palavra, as primeiras palavras do versículo 12, quando ele começa dizendo: assim pois, amados meus. Ou seja, ele está ligando o que ele falou com o que ele vai falar. Muito bem, já entendemos em que pé estamos, vamos ler nosso texto. Filipenses 2, 12 a 18. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, nem que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Parece que ele introduz vários assuntos, mas nós vamos ver que eles estão ligados na mesma meada, né, no mesmo fio. Nossa mensagem central é a seguinte: a vida cristã deve estar assentada sobre fortes pilares, indicados incentivados pela palavra de Deus. Aqui Paulo vai, ele já deu uma base doutrinária muito grande para mover aquela igreja a um processo de santificação, a um processo de correção do curso que eles estavam traçando, deixando que a divisão entrasse no meio deles, deixando que um se sentisse melhor que o outro, que um fosse tomar partido por um ou por outro. Paulo fala, isso aí não está certo, e as bases para isso estão aqui, ó. O exemplo do Senhor, a vontade do Senhor no nosso meio, a hora certa da exaltação, que não é agora, mas depois de cumprida a nossa carreira. E agora ele vai colocar isso tudo em termos práticos. E ele vai nos mostrar alguns pilares que são indicados pelo Senhor e são incentivados também por ele, pela palavra de Deus, para a gente pôr na prática do dia a dia. Então veremos o seguinte: 4 pilares da vida cristã bem edificada. A vida cristã, conforme o Senhor pretendeu para nós, conforme o Senhor nos ensinou, edificado na sua palavra, então ele vai mostrar aqui 4 pilares. E esses 4 pilares nós vamos tirar de 4 ordens do apóstolo Paulo. 4 ordens que ele dá à igreja e que vão servir de pilares aqui para o dia a dia, para a vida que teme ao Senhor, para a vida que faz diferença, não só no mundo, mas na igreja do Senhor. Muito bem, já que são 4 pilares, qual é o primeiro? O primeiro é a santificação diante de Deus. Esse é um texto bastante ímpar, né? Os versículos 12 e 13 já foram debatidos por teólogos, já foram confundidos por teólogos. Alguns teólogos enaltecem um versículo e diminuem o outro. Outro faz ao contrário, tenta esquecer o primeiro e enaltece o segundo. Mas os dois funcionam perfeitamente e concomitantemente. Diz assim o versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, ele está falando para uma igreja que ele fundou, que ele orientou, que demonstrou obediência, que demonstrou sujeição, facilidade em se submeter à palavra de Deus, às orientações dos apóstolos. Então, Paulo está contando com isso agora. Vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Então, não era uma igreja que Paulo virava as costas e ela fazia o que queria. Era uma igreja séria e, por causa disso, já vinha ajudando o apóstolo Paulo há tanto tempo. Então, para eles, ele diz o quê? A primeira ordem: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Primeira pergunta: o que significa desenvolver a salvação? Alguns teólogos passaram a achar que isso aqui faz parte de um processo que leva o homem à salvação. Então, quer dizer assim, eu sou salvo pela fé, mas sou salvo só um pouquinho, depois eu tenho que fazer minha parte. Aí eu tenho que fazer bastante boas obras, tenho que merecer o céu, né? Deus só deu um empurrãozinho inicial, agora eu tenho que desenvolver essa salvação para Deus, no final da minha vida, pegar meu caderninho, fazer as contas, né? Faz lá na maquininha, digita, roda lá a manivela, e aí, dependendo do resultado, ele vai ver se eu estou salvo ou não. Normalmente, algumas vertentes mais pentecostais pensam um pouco assim, que você tem que, não é só crer em Cristo, você tem que se manter na salvação, você tem que ter um débito, um saldo maior do que seu débito. No final das contas, Deus tem que bater na calculadora e tem que dar saldo positivo, e aí você vai merecer a sua salvação. Não é isso que o texto está falando. Por quê? Porque ele já está falando para pessoas salvas. Ele já está falando, ele já os chama de irmãos. No primeiro versículo aqui no primeiro versículo do livro, do capítulo, não irmãos aqui, mas ele os trata assim. Ele apresenta Jesus Cristo como aquele que é o modelo a ser seguido por eles, cristãos. Muito bem, ele está mostrando o exemplo do seu Senhor. Por que então agora ele nos ensinaria a ser salvos? Não é isso que está dizendo. Então, do que ele está dizendo? Bom, o termo salvação pode ser entendido em três aspectos diferentes. Um é aquele que Paulo mais enfatiza, é a justificação. Você creu em Cristo e você foi salvo. Ele diz aos Efésios, pela fé, pela graça sois salvos, mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus. O que significa isso? Que quando nós cremos, a nossa dívida é paga. Jesus já quitou ela na cruz e agora, pela fé, o benefício da morte de Cristo é aplicado para nós e nós somos salvos da culpa do pecado. Então, nós já não temos culpa, continuamos tendo uma natureza de pecado e continuamos cometendo pecados. Claro que cada vez menos se temos uma vida que vai sendo edificada pelo Senhor. Mas a nossa culpa foi retirada e nós estamos salvos do inferno. Pedro gostava de pensar na salvação como um ato já completo. Ele fala assim, é com dificuldade que somos salvos. Importa atravessarmos muitas tribulações até sermos salvos. Ué, como assim? Então a salvação é por obras, é com dificuldade, eu tenho que ralar, eu tenho que bater nas costas para ser salvo? Não. Pedro tem em mente, falando para um povo que está sofrendo perseguição, ele está olhando para a vida eterna. A salvação para Pedro é em outro aspecto, não é só no aspecto da justificação inicial. Ele está olhando o processo completo quando estivermos na presença do Senhor e não estivermos salvos somente da culpa do pecado, mas da pecaminosidade, dos atos de pecado, da velha vida, da mortalidade, da corrupção, estivermos na presença do Senhor completamente salvos. Podemos chamar essa salvação de uma salvação final, né? A primeira, aquela da justificação, uma salvação inicial. Estamos salvos, mas ainda vivemos no pecado, vivemos nesse mundo. Pedro gosta de enfatizar a nossa salvação futura, quando estivermos na presença do Senhor. Agora, Paulo lança a mão de um termo salvação que não se aplica a nenhum dos dois casos. Eu não tenho como desenvolver a declaração de justiça que Deus me deu. Eu não consigo me tornar mais justo do que Deus já me declarou no seu tribunal. Ele cancelou toda a minha dívida. Não tem como eu me tornar mais justo do que isso. Ele me perdoou completamente. Quando eu estiver no céu, também não tenho como estar mais salvo do que lá. Não há algo melhor do que o céu, uma realidade melhor do que o céu, melhor que a presença de Deus. Onde há aqui um lugar onde eu possa desenvolver a minha salvação? É no meio, entre os dois. Depois que eu sou salvo, sou declarado salvo, até que eu me encontre com o Senhor nos céus completamente salvo, a Bíblia nos ensina a caminharmos rumo ao céu, a caminharmos em edificação de vida, a nos santificarmos. Nós podemos chamar essa salvação de salvação experimental. Significa que eu já fui salvo, mas agora eu vou viver como um salvo. Já fui salvo. Minha salvação se deu no dia 1º de abril de 1990. Para envergonhar o dia da mentira. Não é o dia da mentira, 1º de abril? Então, foi o dia da minha verdade, foi o dia que Deus me tirou da mentira. Muito bem, isso há 23 anos atrás. De lá para cá, eu não estou sendo salvo todos os dias. Agora eu vivo como alguém que é salvo, mas com a responsabilidade de me tornar um salvo cada vez melhor. Como é que nós chamamos então esse processo de desenvolver a salvação? Santificação, exatamente. Então é disso que Paulo está falando. Então, agora que vocês viram o que Cristo fez por vocês, agora que vocês viram o resultado de cumprir a obra de Cristo, que no futuro, naquela salvação futura, é ser também exaltado dentro do que cabe ao homem, ao crente, ser exaltado dentro do reino de Deus, trabalhem agora. Vivam agora como quem vai viver em glória no futuro. O futuro de vocês é tão certo, tão maravilhoso, tão glorioso, que automaticamente os enche de responsabilidade de agora não sentar e esperar, de trabalhar para desenvolver essa salvação. E como? Com temor e tremor. O que significa temor e tremor na Bíblia? Umas pessoas pensam que servir a Deus com temor e tremor é ficar tendo muito medo dele. Bom, um Um pequeno aspecto disso aqui é temer cair nas mãos de Deus por causa de pecados. É temer ser disciplinado pelo Senhor. Mas é muito mais do que isso. É andar com o Senhor em tremendo respeito. É sabendo quem Ele é diante de quem você é. Hoje nós lemos sobre, de manhã em escatologia, em Daniel 8, aquela visão que Daniel teve dos dois reinos que sucederiam da Babilônia, e a hora que acabou a visão, Daniel estava estremecido, ele estava em choque, ele ficou abalado, ele passou mal, ele teve que esperar um tempo até que ele se levantou e foi tratado dos serviços do rei a quem ele servia, mas ele ficou abalado com a grandeza não só da revelação, mas com o fato de Deus, apesar de ter feito por intermediários, o anjo Gabriel, ter falado com ele. Daniel sabia quem ele era, pequeno, e quem Deus era, grande. Isso causava tremor em Daniel, apesar da alegria de servir ao Senhor. Mas não é, Deus não é, ô meu chapa, né? Ô paizinho. Deus é nosso pai, mas às vezes as pessoas só tratam Deus por paizinho e não por rei. Ô cara lá do alto, que cara lá do alto? Toma vergonha na cara quem quer chamar Deus assim, com irreverência. Não é cara lá do alto, teologia da Xuxa, não é nada disso não. É o nosso rei eterno, que de pensar sobre ele a gente deve tremer. Tremer tamanha sua grandeza e ao mesmo tempo viver em extrema alegria sabendo que ele, da distância da sua glória, se fez presente na nossa vida, nos salvou e nos tomou para si. Então, não é assim uma santificação porque me deu na telha. É uma santificação porque eu sou comovido a isso, pela imagem da grandeza do Senhor. Agora, é uma ordem direta. Desenvolvei a salvação. Quem que é para fazer isso? Nós, né? Agora, olha o que Paulo fala no versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. O que esse segundo texto está dizendo? Deus é quem mexe no seu querer, né? Ele que coloca a vontade no seu coração de desenvolver a sua salvação com temor e tremor. E é Ele quem move também o seu realizar. E segundo o quê? Segundo a boa vontade dEle, se Ele quiser fazer isso. Ao olhar isso, muitas pessoas descansam e falam, então eu não tenho que obedecer aquela ordem, porque é Deus quem muda o meu querer e faz eu realizar segundo o que Ele quer. Então, quer saber? Eu vou ficar aqui bem folgado. Se alguém me perguntar alguma coisa, eu mando perguntar lá no posto Ipiranga, né? Enquanto isso, eu fico sentadão aqui, bem sossegado, e não vou fazer nada. Essa segunda realidade não anula a ordem anterior. O que ela faz é nos colocar diante de duas realidades. A primeira é, essa ordem você não vai poder atender se Deus não te ajudar. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Você pode começar a fazer isso e ficar orgulhoso. Ó, tá vendo? Ó, eu tô desenvolvendo. Ó, meu irmão não. Tá vendo? Ah, é crente carnal. Se fosse que nem eu, né? Eu vou começar a orar para ele ser igual a mim. Era isso que estava acontecendo dentro da igreja. Era isso que estava acontecendo entre aqueles irmãos. Eles estavam se comparando e um se achando melhor do que o outro. Um se achando mais no direito que o outro. Então, Paulo deixa claro. Ninguém consegue se santificar se o Senhor não o ajudar, se o Senhor não o mover, se o Senhor não tocar. O que tira de nós o crédito, né? O que tira de nós a vanglória. Se eu tenho que esperar Deus produzir em mim o que eu deveria produzir não consigo, então quando eu produzir, a glória é de quem? Minha? Não, justamente do próprio Deus. Por outro lado, essa realidade pode ser um pouco desencorajadora, né? Mas se eu não vou conseguir, se Deus não me ajudar, então não vou nem tentar. Ao contrário, o outro lado, a outra lição disso, produz encorajamento. Você não está sozinho. Puxa, mas é tão difícil desenvolver a salvação, é tão difícil esse processo de santificação. Mas não se preocupe, não é com a sua força, é com a de Deus. É Ele quem vai mexer no seu querer. É Ele quem vai te ajudar a realizar. Você não está sozinho. Obedeça a ordem e veja o que Deus vai fazendo atrás de você. Então, Paulo está fornecendo o encorajamento para esses irmãos. continuarem se santificando diante de Deus, mas no final do processo, não se gloriarem, antes humildes glorificarem a Deus e se unirem uns aos outros. Então esse é o primeiro pilar, é santificação diante de Deus, independência do Senhor, o que tira o orgulho do nosso meio e o que vai nos tornando mais parecidos com Cristo, nos tornando mais aptos para sermos aquelas luzes que brilham a luz de Cristo. Muito bem, esse é o primeiro pilar, mas um banquinho, né, ou um telhado depende de quatro pilares, né, pelo menos. Então vamos ver o segundo está nos versículos 14 e 15, e é uma atitude positiva e pacífica. Por quê? Porque a igreja estava fazendo exatamente o oposto. Olha o que Paulo diz no versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Por que ele diz isso? Quando ele diz isso, o que você imagina sobre aquela igreja? Que estava havendo murmuração e contenda. Para que será? Do que será que eles murmuravam? Uns com os outros? Murmurava a respeito dos líderes, de ter que ir na igreja junto com um irmão que não gostava, era disso? De ter que trabalhar, não ser reconhecido do jeito que queria, né? Queria ser o líder, não é? Então, já que eu não sou o líder, eu vou murmurar. Será que é isso? E as contendas? As contendas eram sérias, algumas são até descritas. Vai lá no capítulo 4. Olha no capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor, a ti, fiel companheiro de julgo. Também peço que as auxilies, porque juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Sabe o que estava acontecendo com essas duas irmãs? Estavam brigando. Então está falando para elas, ó, rogo a você, rogo a você outra, pensem concordemente, parem de não só murmurar, mas de contender. Era uma igreja que estava com briguinhas internas, irmãos que se sentavam juntos, mas seus corações estavam divididos. Não é de espantar que esses fossem exatamente os mesmos pecados dos judeus que deixaram o Egito. Foram abençoados de tal modo, mesmo que as gerações anteriores tenham sido escravos, tenham morrido no Egito, aquela geração foi retirada com a mão poderosa do Senhor, depois daquelas 10 pragas, depois de passar no meio do mar, depois do Senhor os guiar, depois do Senhor transformar a água amarga em água doce, depois de lhes dar maná, era só murmuração. E só revolta, só rebelião, só falar mal, só reclamar. Foi assim até aquela geração inteira passar. Deus falou, ó, enjoei de vocês, agora vocês vão ficar aqui no deserto. Vocês queriam o quê? Voltar para o Egito e morrer no deserto? Então é isso que vai acontecer. Eles falaram assim, ah, seria melhor a gente morrer no deserto do que ser escravo aí em Canaã. Ah, que bom se a gente voltasse para o Egito. Deus fala, então, vocês vão pegar a estrada que volta para o Egito, que voltava para o deserto, e é aí no deserto que vocês vão morrer. E os seus filhos que vocês disseram que seriam escravos diante dos gigantes de Canaã, são eles que vão herdar. Só murmuração, só reclamação. Vem castigo do Senhor. Eles se arrependem, daqui a pouco murmuram de novo. Daqui a pouco até Moisés está murmurando. Até ele foi contagiado por tamanha murmuração. Até ele acabou sofrendo uma sanção, a proibição de entrar na terra para onde ele estava carregando esse povo. Ele teve que vê-la de longe, porque reclamou, porque murmurou. Que povo duro! E agora a igreja de Cristo em Filipos estava agindo assim. Então Paulo ordena a eles, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Paulo oferece aqui a responsabilidade deles serem esses luzeiros. Lembra quando Jesus falou, para que serve uma lâmpada? Você coloca embaixo do pote, numa vasilha, um alqueire, né? Não é um alqueire, medida de terra. Era uma medida de secos, era um pote. Ele falava, você não acende uma lamparina, e coloca o pote lá, o alqueire, a medida em cima dele, aí fica brilhando só lá dentro. Você coloca num lugar alto para ele iluminar. Só que esse brilho estava ficando opaco. Opaco por quê? Por causa das murmurações e contendas dentro da igreja. Por causa disso, eles não estavam se apresentando na sociedade como pessoas irrepreensíveis e sinceras. Quer ver a sinceridade acabar? Começa uma intriguinha aí. Começa uma intriguinha, começa um orgulhozinho, começa assim as pessoas meio mascaradas, começa grupinho, a sinceridade vai embora. Os contatos que deviam ser fraternais passam a ser aqueles sociais, frios. Oi, tudo bem? Oh, como vai? Né? Fala pouco, fala o superficial, porque você não quer ter mais relacionamento com as pessoas com quem você tem ali alguma ruga de intriga. Pessoa do outro, do partido alheio ao que você escolheu. Acaba a sinceridade, e as pessoas já não são mais irrepreensíveis. Ao contrário, elas se tornam bastante irrepreensíveis e não são mais vistas como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa. Ao contrário, eles começam a se parecer mais com a geração perversa, porque assim é a geração perversa, assim é o mundo. Paulo extrai essas ideias e até os dizeres lá do Antigo Testamento, quando os judeus incrédulos são acusados disso. Paulo aplica esses dizeres ao mundo perdido e fala, quando vocês mantêm aí suas murmurações, as contendas, essas guerrinhas, essa separação, esse contato calculado, né? Deixa eu ir só até aqui, aquele eu não quero que se aproxime muito de mim, não vou muito com a cara dele, então deixa eu fazer meu grupinho que eu gosto, aquele outro eu deixo meio de lado. Sabe o que acontece? Você se parece com o mundo perdido. O que Jesus falou? Amar o amigo é fácil, isso até os gentios fazem. Ele ensinou a amar quem? Os inimigos. Mas, senhor, então aumenta a nossa fé, porque está difícil isso aí. Mas é difícil, mas ao mesmo tempo, quem é que muda o nosso querer e faz o nosso realizar? É Deus, a gente não está sozinho. Não, nós não fazemos porque não podemos. Porque a força para fazer, isso está lá. O Espírito Santo que nos guia está habitando dentro de nós. Nós não fazemos porque nós não queremos. Porque nós resistimos ao Espírito. Porque Deus trabalha no nosso querer, mas o velho homem também quer querer também. Não, eu tenho que, a minha vontade que manda. Senhor, Deus vai ter que esperar um pouco, porque eu não gosto de tal pessoa, e tal pessoa não está no meu grupinho, e quer saber, se eu tiver que ficar junto, eu vou reclamar mesmo, eu vou reclamar contra ela, eu vou reclamar dela, eu vou encher as paciências dos outros até que mexam na vida dessa pessoa, até que tirem de perto de mim, eu brigo, eu bato o pé aqui mesmo, e daqui ninguém me tira, e aqui é meu direito. Às vezes é assim que a gente pensa. Talvez não de modo muito agressivo. Algumas pessoas são bastante agressivas. Outras fazem tudo isso com um sorrisinho no rosto. Com frases que faz tudo isso parecer santo e cristão. Parecer fruto de preocupação. Conheço algumas pessoas que querem falar mal dos outros e falam assim, eu ando muito preocupado com aquela pessoa. É porque? É porque eu não sei, eu acho que ela está seguindo. Mas eu como? E bota lá uma intriguinha, não oferece dado nenhum, só fica fazendo intriga e armando para os outros, criando dúvida na cabeça das pessoas, causando divisão. Murmuração e contenda. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E a ordem de Paulo é ao contrário. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, com uma atitude positiva e pacífica. Essa atitude positiva é aquela atitude que tem um sim na frente, é aquela atitude que vem com um sorriso sincero, é aquela atitude que está disposta a enfrentar a diferença, né? Para manter a paz e para manter esse crescimento. É alguém que quer somar e não só que quer passar ali os compromissos sociais, né? Cumprir a tabela e aí voltar para o seu mundinho sem ter tido problemas sociais naquele dia. Ao contrário, alguém sincero que busca o crescimento pacífico da igreja. Esse é mais um pilar. Então, nosso banquinho já tem dois pilares. Só que ele ainda não para em pé. Nem a moto para em pé, né, Valdir? Você tem que andar para equilibrar, e mesmo assim, estão os caras meio bração que nem andando aí, andando é pior ainda. Então, vamos pôr mais um pilar nesse nosso telhado da edificação. E esse próximo pilar é a perseverança na verdade. Olha a próxima ordem de Paulo no versículo 16. Preservando a palavra da vida. Olha só, é um gerúndio aí, né? Não é um imperativo. Mas esse gerúndio, esse preservando, ele vem em sequência do fazei tudo. Fazei tudo sem murmuração, e aí como consequência, preservando a palavra da vida. Que palavra da vida é essa? Olha aqui, né? O seminário bíblico Palavra da Vida, é isso, né, Lucas? Não é isso aí, não. É aquilo que deu o nome do seminário Palavra da Vida. É a nossa verdade, é a palavra que nos deu vida. O evangelho do nosso Senhor. Aquilo que o Senhor nos deu como sua palavra e nos revelou. Que Paulo tanto insistiu que a igreja acolhesse, que a igreja aprendesse, que a igreja ensinasse, que a igreja vivesse todos os dias da sua vida, pregasse aos perdidos, trouxesse com a verdade as pessoas à vida através da pregação do Evangelho de Cristo, a salvação pela fé no Deus homem que morreu por nós na cruz e ressuscitou para nos justificar. O que que Paulo então os ordena? Preservem a palavra da vida. Agora, como que eu faço isso? Será que ele queria que eles fossem curadores de um museu da Bíblia? Onde que um livro é preservado? Numa biblioteca, num museu, né? Será que é isso? Não deixem o livro se deteriorar? Acho que ele não está pensando no livro, mas no ensino em si. Que sai das páginas das Escrituras e se torna vivo, não só na nossa mente, mas nas nossas ações. Nesse sentido, como é que eu preservo essa palavra da vida? Não só aprendendo-a, mas vivendo. E aí ele diz o que isso vai ocasionar. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então Paulo está falando o seguinte, ele estava em vistas de morrer. Ele estava preso em Roma, aguardando o julgamento de Nero, que era um cara super equilibrado, né? Um cara sensato, um cara pacífico, né? Então, ele ia ser julgado por Nero. Então não importava se o caso dele era justo, ele sabia disso. As pessoas conheciam Nero. Nero já era odiado já há muitos anos em Roma. Paulo já estava em Roma há pelo menos um ano. Ele já tinha ouvido falar bastante do imperador. Então ele já, no capítulo anterior, ele até disse para os filipenses que ele estava ali num dilema. Ele sabia que ele tinha a possibilidade de morrer nesse julgamento e ele não sabia o que ele preferia, né? Porque ele sabia que se ele fosse condenado à morte, ele já estaria com Cristo, o que, segundo as palavras dele, é infinitamente melhor. Mas aí ele olhava para os filipenses, para as outras igrejas e falava, se eu continuar aqui, eu continuo trabalhando com eles, por meio deles, para eles. Então também gostaria de ficar. E ele fala, então eu estou aqui meio dividido. Mas por que essa divisão? Porque ele considerava a possibilidade da sua morte algo realmente muito real. Ele está pensando nisso agora de novo. Pode ser que essa seja a última correspondência dele. Talvez seja o último ensino que ele preste aos filipenses. Então ele está dizendo, preservem a palavra da vida. Perseverem nessa verdade. Não deixem que o tempo vá afastando vocês da palavra. Agora vocês estão bem firmados nela. E quando eu partir? Vocês vão continuar assim? Até agora vocês me obedeceram em pessoa, e eu ausente, vocês continuam obedecendo, sendo obedientes. E quando eu partir? Então eu quero que vocês preservem essa palavra, que vocês a vivam todos os dias, e mesmo quando eu partir, vocês continuem vivendo ela. Agora eu estou corrigindo um erro de vocês. E é bem provável que vocês vão corrigi-lo. E quando eu partir? Essa palavra que eu escrevi vai continuar valendo? Ou eu teria que voltar aqui e escrever outra carta? Eu teria que voltar aqui e pregar novamente a vocês? Isso não vai acontecer. Portanto, aquilo que vocês aprenderam de mim, aquilo que vocês aprenderam de Jesus, aquilo que as escrituras que vocês receberam ensina, perseverem nesse ensino. Não deixem que o tempo, não deixem que os problemas, não deixem que as intrigas, que as oposições vão paulatinamente afastando vocês da verdade. Não negociem com o mundo. Não façam concessões à mentira. Não façam concessões que sejam politicamente interessantes para vocês dentro de uma contenda dentro da igreja. Antes, preservem a palavra da vida. Sejam essas luzes vivas daquilo que Cristo deu. E isso não só na pregação de púlpito, na vida de vocês. Essa é uma ordem para todos eles. Nem todos eram pregadores. Sabe que todo mundo é pregador na igreja? No começo do livro, ele se dirige aos santos, né, aos irmãos em Cristo, inclusive os bispos e diáconos. Então tinha bispos, pastores, né, e diáconos, pessoas ali na liderança da igreja, e nem todos eram líderes, nem todos eram pregadores, nem todos eram evangelistas, mas a ordem é para todos: preservem a palavra da vida. Então isso era algo que estava ao alcance de qualquer um dos irmãos, e isso ia ser posto em prática no dia a dia deles. Cada um, além de ter o dever de pregar, devia viver aquilo que pregava, perseverando na verdade. E aí eu coloquei essa foto aqui para nos lembrar. Olha lá, ó, a ordem de Jesus, né? Quem quer ser meu discípulo, tome diariamente a sua cruz e me siga. É uma foto muito interessante. A sombra ali forma uma cruz, né? Esse é o nosso fardo: seguir o nosso Senhor, perseverando em carregar essa cruz, perseverando em negar-nos a nós mesmos, perseverando em manter a verdade pregada e vivida lá fora da igreja e aqui dentro. Mais um pilar: a palavra de Deus nos dirige. Não é o meu gosto, não é meu modo de ver, não é opinião de terceiros, é a palavra de Deus que vai guiar a minha vida. A Bíblia tem a palavra última naquilo que eu vou escolher, no modo como eu sou corrigido, no rumo que eu vou seguir na minha vida. Três pilares. Tem banquinho de três pilares, né? Tem. Mas se você fizer muita arte nele, você tomba. Então nós vamos colocar mais um pilar e vamos ter uma casa bem edificada. E o último pilar é a esperança na vida eterna. Não há quem viva bem nessa vida que não olhe com esperança para a vida futura. Por que nós vivemos corretamente nessa vida? Porque temos a certeza de como será a próxima. Então Paulo também aborda isso. Ele diz assim: entretanto, versículo 17, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé... Nossa, o que é isso? Libação sobre o vosso serviço da fé. Então vamos descobrir o que é cada coisa. Paulo está usando uma linguagem figurada, tomada dos sacrifícios, né? O que é, em primeiro lugar, uma libação? Os sacerdotes pegavam os cálices com a bebida, com o vinho, e derramavam. E derramavam, aquilo era libação. Isso que é reproduzido hoje nos botiquinhos, né? O pinguço pega lá o copinho de pinga, né? E antes de tomar aquela golada aqui que ele faz, ele derrama um pouquinho no chão e fala o quê? É pro santo, é o golinho do santo, e aí manda o resto pro pecador. Um golinho pro santo e um golão pro pecador, né? É, isso aí era a prática da libação. E pelo que Paulo fala aqui, esse cálice era derramado sobre o sacrifício. Então fazia-se o sacrifício, matava o animal, e quando ele estava lá assando no altar, derramava-se também vinho sobre ele, fazia parte do sacrifício. Agora, Paulo não está ordenando que eles façam o sacrifício. Tudo isso aqui é metáfora. Quando ele fala sacrifício e serviço da vossa fé, ele está falando da obediência daqueles filipenses. E ele está dizendo ainda que eu mesmo seja oferecido por libação sobre o vosso serviço. E como que Paulo ia ser derramado? Ele ia ser morto. Assim como o vinho era derramado, a vida dele estava para ser derramada. Seu sangue iria se derramar. Então ele fala, apesar de haver muita possibilidade de apesar do meu desejo de estar com vocês, trabalhando, vendo o desenvolvimento da sua fé, pode ser que eu venha morrer aí nos próximos dias. Ainda assim, mesmo que eu morra, e vocês fiquem aí trabalhando com o que eu ensinei, eu alegro-me com todos vós e me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, eu estou prestes a morrer. Mas ainda que eu estou prestes a morrer, sabe o que eu estou sentindo? Alegria. E sabe o que mais que eu vou pedir para vocês agora? Que vocês se alegrem e se congratulem comigo. Pelo quê? Pela morte de Paulo. Paulo morreu, que legal, né? Paulo ficou louco. Acho que ele fez a libação ao contrário. Acho que ele tomou uns goles também. Paulo, você está dizendo que você vai morrer e que você está alegre? E você está pedindo para a igreja se alegrar com você? Você está com a cabeça onde? Sabe aonde? Nas nuvens. Literalmente nas nuvens. Ele está aplicando aquele conceito de fé que para ele era real. Quando eu morrer, eu estarei com Cristo, o que é infinitamente melhor. Não é só melhor, é infinitamente melhor. Por isso ele diz para mim, o viver é Cristo. Agora, se eu vou viver, eu vou viver para Cristo. E o morrer é lucro. O que que Paulo tem aqui? Ele tem os seus valores no lugar certo. Ele não é um suicida. Ele não é um masoquista, ele não é alguém inconsequente, mas ele é alguém que sabe que quando Deus considerar a sua jornada terminada, quando ele puder dizer, combati o bom combate, guardei a fé, ele vai para o lugar que ele almeja desde o dia que ele creu no Senhor Jesus. Então ele aguardava com alegria esse momento, ele olhava com esperança para a vida eterna, ele estava aguardando esse dia. Ele aguardava o dia de Cristo voltar e nos arrebatar, ou o dia de ele partir para os céus, aguardando depois a ressurreição do corpo e o arrebatamento de todos os santos, onde viveremos para sempre com o Senhor. E aí ele diz, consolem-se com essas palavras. Ele já estava se consolando desde já com a ideia de estar na presença de Cristo. Então, tudo isso que Paulo fazia agora, tudo isso que ele sofria, tudo isso que ele agia, tudo que ele atuava, era, entre outras coisas, porque ele tinha certeza de onde ele estaria. Ele tinha seus valores no lugar certo. E ele entregava a sua vida agora, porque ele sabia que ele a receberia de volta nos céus. E aí eu me lembro de uma frase que sempre me marcou muito, de um missionário chamado Jim Elliot. Já ouviram falar? Ele foi um missionário, tentou ser um missionário, entre uma tribo indígena no Equador. Como é que eles chamavam? Alcas, né? É isso? Uma tribo que... Em que ano foi isso? Década de 60, 70? 50. Já tinha avião. O que eles fizeram? Eles ficaram meio que tentando cevar esses índios aí. Era uma tribo não alcançada, eles ficaram 6 meses sobrevoando a tribo, jogavam presentinhos para eles, né? Espelhinho, pente. Acho que os caras pegaram o espelho e viram que era feio, né? Ficaram com raiva. E aí ficaram tentando esse contato, e orando, e se preparando, e colocando sua vida na mão do Senhor. Então, no primeiro contato, depois de orarem, depois de sentirem a direção de Deus, com a certeza de que agora iam alcançar aquela tribo, partiram para a primeira empreitada. 5 jovens. 4 ou 5? Me ajudem. Seminaristas, acho que 5. Então, os 5 jovens, os 5 amigos encontram a tribo e os 5 morrem. Os 5 são mortos a golpes de flechas e dardos e lanças. São mortos no primeiro contato, sem ter oportunidade de fazer nada. Pronto, perderam tudo. E agora? Tempo perdido. Onde é que você estava com a cabeça, rapaz? Oh, vocês não planejaram direito. A tribo continua perdida, os missionários estão mortos, e agora? Essa notícia correu o mundo, tocou o coração de gente do mundo todo, se levantaram missionários de toda parte, e houve um movimento de missões para o Equador, e não só para o Equador, para a América Latina, que fez com que muitas tribos fossem alcançadas, inclusive aquela, inclusive os assassinos daqueles missionários. E essa história não é só essa história que me encoraja, mas algo que o missionário Jim Elliot falou, que acabou se cumprindo literalmente na vida dele. Ele dizia assim, ó: eu prefiro abrir mão das coisas que eu não posso reter para ganhar aquelas que eu não posso perder. Abrir mão das coisas que eu não posso reter. O que eu não posso reter? Não posso reter minha riqueza, não posso reter a minha vida, não posso reter minhas conquistas, né? Meu orgulho. Você está bem, num dia, no outro, você tropeça e cai. Eu não posso reter essas coisas. Então eu vou abrir mão dessas coisas. Meu egoísmo, meus desejos particulares, em função de outros maiores que gerarão lucros que eu não posso perder. E o que ele não poderia perder? A salvação ele já não podia perder mesmo, mas não era disso que ele estava atrás agora. O que ele não poderia perder? Ele não poderia perder o galardão do serviço ao Senhor. Ele não poderia perder os objetivos que ele alcançasse, as pessoas que ele evangelizasse e que fossem salvas, a glória que ele produziu ao Senhor, a gratidão, o testemunho, isso ele não podia perder. Então ele falou: as coisas que eu não posso reter, essas eu vou abrir mão delas, inclusive minha própria vida, para ganhar aquilo que é eterno, aquilo que eu não posso perder. Agora, só pensa assim quem tem esperança na vida eterna. Por isso C.S. Lewis dizia que quando o crente para de pensar na vida futura, ele começa a pecar, errar na vida presente. Um homem, um crente, sem a visão correta do futuro, sem o desejo, o anseio do futuro, o desejo, o gosto pelo céu, a certeza de onde ele vai habitar, a meditação a respeito disso, alguém que não faz isso, perde o foco aqui na terra. Se não é lá a minha glória, então tem que ser em algum lugar. Se não é lá, é aqui. Então, é o que eu alcançar aqui, é o que eu acumular aqui, é o que eu obtiver aqui. Você está numa viagem, o Lucas, no final do ano, vai voltar lá para Pernambuco. Não é isso? Para Santa Cruz do Capibaribe. Ele quer entrar numa faculdade lá e começar aquele projeto universitário naquela universidade, é sua cidade lá mesmo, né, de origem. Então ele já vai aproveitar que ele conhece bem lá, já tem todas as ferramentas à mão, terminou o seminário e agora vai para lá e vai instalar o que ele já está fazendo aqui, o que ele já está labutando para instalar aqui. Então ele tem lá o seu objetivo. Então ele sai de viagem para Santa Cruz do Capibaribe, mas aí pega um ônibus e ele para em Belo Horizonte. Aí, já que parou em Belo Horizonte, onde ele vai, São Fernando? No Mercadão, né? Cadê o Marcelo, não está aqui hoje? Vai lá no Mercadão, não tem uns queijos. Nossa, aquele Mercadão de Belo Horizonte é fantástico. Aí o Lucas vai lá levar um queijinho, né? Para os parentes dele lá. Aí ele acha tão bonita a vizinhança, ele fala: sabe o quê? Eu acho que eu vou comprar um terreninho aqui. Aqui é tão bonito, eu compro um terreninho aqui, terreno bonito aqui. Aí já comprou um terreno, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou levantar uma casinha. Não, o terreno está aí, aí valoriza. Aí faz a casinha. Agora que está a casinha feita, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou comprar um carrinho, né, que é para andar aqui, e vou mobiliar a casa. Mas espera aí, para onde era a viagem? Para Santa Cruz do Capibaribe. Sabe o que, que aconteceu? No meio do caminho ele parou a viagem. Porque ele se apegou a outro lugar. Ele esqueceu o objetivo. Ele não segue viagem porque agora o pensamento está aqui, os objetivos estão aqui, os valores estão aqui. O que, que a Bíblia diz? Onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. O problema nosso é que às vezes a gente não considera mais o céu o nosso tesouro. A gente considera o céu uma historinha para contar para as crianças ou uma desculpa para dar no dia de um enterro. Ah, descansou, né? Está no céu. Oh, tá lá, partiu para a glória. E não uma realidade viva que vai ser a sua, que vai ser a minha. Então nós buscamos acumular aqui. O nosso tesouro está aqui. E quando o nosso tesouro está no mundo perdido, como vai ser a nossa vida? Como luzeiros ou como a geração perversa e corrupta? Não estou ensinando, nem o texto está, a termos voto de pobreza. Então não vou juntar nada aqui, não. A Bíblia nos ensina a progredir. O que Paulo fala para os escravos? Você foi chamado sendo escravo? Sirva bem ao seu Senhor, como se estivesse servindo a Cristo. Mas se tiver possibilidade de ser liberto, corra atrás aí da possibilidade. Você tem como pagar aí o seu preço, trabalhar, negócio. Então faz, progrida. Mas o olho é lá na frente. Se nós invertemos os nossos valores e o céu não é o nosso trono vai ser em outro lugar. Esperança no futuro, a ponto de nos alegrarmos com a nossa partida, a ponto de nos alegrarmos com a partida dos nossos irmãos, ainda que fique a saudade. Muito bem, quatro pilares: santificação diante de Deus, atitude positiva e pacífica, perseverança na verdade, esperança da vida eterna. Essa é a receita que Paulo dá para aquela igreja que estava prestes a se esfacelar em divisões. Santifiquem-se diante de Deus e esses pecados não terão lugar. Tenha uma atitude positiva e pacífica e aquele não no seu rosto e aquela falta de sinceridade e aquelas palavras de dois sentidos e aquelas armações, aquelas intrigas, aquelas murmurações, tudo isso vai acabar. Perseverem na verdade e vocês não vão ficar negociando com o mundo, com seus interesses. Vocês vão obedecer a palavra de Deus, que manda que nós nos unamos cada vez mais em uma unidade que vem do próprio Deus, porque há um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, um Espírito, um batismo. Não é assim que Paulo fala aos Efésios? Porque na igreja de Éfeso também estava tendo divisão de crentes judeus e de crentes gentios. É tudo crente igual, é tudo um povo só. Não, mas eu sou judeu, sento desse lado, o gentio senta daquele. Paulo também acaba com isso na igreja de Éfeso. E finalmente, esperança na vida eterna. Se eu tenho esperança na vida eterna, onde nós estaremos perfeitamente unidos para sempre, eu quero desde já viver o que eu vou viver no futuro. E as dificuldades que eu passo agora para viver essa unidade, eu ponho na conta da eternidade. Um dia isso vai acabar. Agora é difícil, um dia não vai mais ser. Então, se um dia você aliviado de todo o sofrimento, agora dá para sofrer um pouquinho. Agora dá para pagar um custo. Isso aqui não vai ser para sempre. Aliás, no céu já não haverá tristeza, nem pranto, nem dor. O lugar é agora. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas ao mesmo tempo disse que venceu o mundo e que estaria todos os dias comigo até a consumação dos séculos. Então é Ele quem me ajuda nisso. É Ele quem mexe no meu querer. É Ele quem atua no meu realizar. É isso que eu vou fazer. Eu vou enfrentar a dificuldade e vou ser obediente ao Senhor. Na presença do apóstolo, sem a presença, com o apóstolo vivo, com o apóstolo morto. É Deus que eu vou obedecer, a palavra dele é clara nesse sentido. Pilares de uma vida bem edificada. Agora, quando a gente coloca eles, quantas coisas na nossa vida mudam? Será que esses pilares mexem no nosso relacionamento com a família? uma família que se santifica, que tem uma atitude positiva entre si, pacífica, que preserva, na verdade, que estuda a Bíblia junto, que vem na igreja, e que tem como objetivo a vida eterna, que lembra entre si da vida eterna, que trabalha por aquilo que é eterno. Será que muda o relacionamento numa família? E no trabalho? E na empresa? Será que se eu me santifico diante de Deus, confio nele para me ajudar, eu tenho uma atitude não de murmuração, não de contenda, mas de alguém que trabalha positivamente, com boa vontade, com sinceridade, que é um modelo no trabalho, que preserva na verdade, persevera na verdade, ainda quando os outros se desviam do erro, ainda quando ele é convidado a seguir caminhos mais tortuosos, ele persevera na verdade, e aquele que quer construir para a vida eterna. Será que isso muda seu jeito no trabalho? Será que o patrão ou os seus funcionários vão te ver de outra forma? Será que a sua empresa ou a empresa em que você trabalha vai seguir outro rumo? E na escola? E na hora da prova? E na hora de estudar? E na hora de se relacionar com os professores? E na hora de dirigir na rua? E na hora de conversar com as pessoas? E na hora que eu sou ofendido por alguém na rua, ofendido por um parente, ofendido por algum amigo, se eu busco me santificar, se eu tenho essa atitude positiva e pacífica, se eu sigo a verdade da palavra de Deus, e se eu quero construir não para essa vida, mas para a vida eterna, muda alguma coisa na minha vida? Será que, de alguma forma, minha atividade, minha atitude vai ser a mesma? É claro que não. E é por isso que Paulo apresentou Jesus como modelo de humildade e depois de exaltação, para nós entrarmos nessa humildade agora e pagarmos esse preço de manter esses pilares, termos uma vida bem edificada, embasada na palavra de Deus, sustentada pelo Senhor, com um telhado forte o suficiente para aguentar os golpes do mundo, até o dia que cheguemos na nossa pátria celeste, onde todo sofrimento acabou e onde somente glória, alegria e eternidade, vida, seja o que nós vivamos. O Senhor está conosco, agindo no nosso querer e no nosso realizar, e ao mesmo tempo ordenando: desenvolvei a salvação. Essa é a nossa ordem de hoje. Valdir, ore por nós.
Senhor Deus, nós pedimos a Ti que o Senhor nos dê, ó Pai, a capacidade, nos dê a condição de cumprir, ó Pai, esses quatro pilares, que nós possamos nos santificar a cada dia, pois assim como Hebreus diz, ó Pai, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Que nós possamos também, ó Pai, ter uma atitude positiva, sempre buscando Te glorificar a cada dia em todos os nossos afazeres, ó Pai. Que nós possamos também perseverar, ó Pai, jamais barganhar a fé, e que nós possamos, ó Pai, nunca perder o alvo, que é a sua, que é o céu, ó Pai, que nós sempre possamos ver a vida eterna como alvo. Então, ó Pai, nós pedimos a Ti, cuida de nós, ó Pai, para que cada dia nós possamos estar mais próximo de Ti, vivendo verdadeiramente, ó Pai, uma vida cristã. É o que nós pedimos a Ti, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.
Amém.